Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
E esse aqui é o Kitnet HQ, hoje sobre Sandman. E você pode nos acompanhar no site da Rádio Cultura de Curitiba, www.cultura930.com.br, no Facebook Cultura 930, no Instagram Cultura 930, e pode falar, mandar mensagens pra gente pelo WhatsApp 985050930. Lembrando que
a gente também está no YouTube, youtube.com/kitnethq, e também toda a podosfera, todo lugar que você queira ouvir um podcast, estamos lá também. Basta procurar por kitnethq. E agora, voltando ao Sandman com as vidas breves.
É, a gente estava falando lá da Fábulas e Reflexões, que é uma coletânea que tem histórias do começo ao fim, edições especiais. Isso. E tal. E a Vidas Breves é outra que eu tenho muito, muito amor por ela. Porque assim, eu falei que tinha um irmão perdido.
Isso.
Que ninguém... A gente tá falando assim, foi um mistério que foi se criando entre os leitores. O desgraçado soube capitalizar isso muito bem.
Isso, né? Como é que... Quem é esse...
Quem é esse irmão?
O que pode ser um perpétuo e tal?
Tinha as reuniões da família, as famílias faziam conclaves, né? Elas chamavam assim, invocam
você. Aonde está nosso irmão? Nosso irmão não está.
É, eles nunca falavam o nome dele.
Ele não virá.
Ele não virá. E daí você andava pela sala das famílias, né? Que tinha os quadros de cada um. E o quadro dele sempre estava coberto com um pano. E daí, mas que caralho é esse cara? E esse volume, esse Vidas Breves é um barato, porque é a história da
Delírio.
A Delírio, a irmãzinha mais nova.
Isso, junto com o Morpheus.
É, porque ela por uma determinada situação, ela decide que ela quer encontrar, ela quer rever o irmão mais velho. O irmão mais velho dela, que é o Destruição, né? E daí ela vai pedindo irmão por irmão pra ajudar ela a procurar.
E todos negam.
Daí quando ela chega no Sandman lá, ele para, pensa. E ele tinha levado um fora, né? Ele tava com dor de cotovelo.
Isso.
Ele tava curtindo uma fossa. Ele falou, não, eu vou sair com você porque daí eu me distraio. E ele achava que não ia dar nada. Só que nessa dele sair, é lógico, né? Daí ele vem pro mundo real, arranja um carro. E daí é muito engraçado, porque o American Gods do Neil Gaiman, muita coisa do American Gods já tá ali. Nesse volume, assim, tem muita, muita história ali, né? E é basicamente o Delírio e o Morpheus, que são uma dupla incrível, né? Porque, tipo assim, você tem um labrador e um gato se
amando. É, aquele sério, dois cães assim, estúpidos, né?
Porque ela é toda louca e abobada, assim, né?
E ele é todo sério, misterioso. E
ele é sisudo, assim, não tem senso de humor. Aí os dois juntos formam uma dupla muito boa, eles passam por um monte de histórias que são muito legais. Os momentos que eles vão encontrando as pessoas.
Isso.
Que o game mantém essa coisa, né, da construção dos personagens. E no fim eles encontram o irmão e se arrependem amargamente. Porque
que ele é o Destruição. Ele é o Destruição. E ele está pintando.
É, e o grande lance é que é aí que vem a virada da história. Porque o Morpheus, ele é pai de Orfeus, que isso é uma das
suas coisas.
E ele tinha abandonado o filho, né? E o Destruição, pra ele conseguir encontrar o Destruição, fechar, ele precisa consultar um oráculo, e o oráculo que pode dar a informação é o filho dele. E o filho dele, em troca da informação, cobra que ele acabe com o sofrimento, que implica em matar
o próprio filho.
Matar o próprio filho. E daí existem regras, se você derrama sangue da própria família, as Fúrias, que são uma outra entidade lá de justiça da Grécia, vêm e acabam com você, né?
Isso.
E o Sandman, ele faz isso, e ele sabe que, tipo, ele tá se condenando. A partir daí, né, a partir dessas edições, que vão ser as 25 últimas, você vai ter uma história que se chama Fim dos Mundos, que é um dos volumes.
Um arco, né?
Que é um arco, assim, que são viajantes que acontece uma tempestade, eles ficam presos numa taverna. Só que são viajantes normais, que nem a gente, assim. Só que você vai percebendo que esses viajantes, assim,
tem algo de estranho.
Vão, porque tem um centauro no meio da taverna. É gente, tipo, do século 20, que acaba topando com um centauro, com um viajante do século XVII. E daí eles estão nessa taverna esperando uma tempestade passar, não tem nada para fazer, eles ficam contando histórias um pro outro.
Isso.
Então é muito divertido, porque é uma história longa que tem um monte de histórias picadas no meio. E quando você vai ver essa tempestade, ela é provocada pelo funeral.
Isso, que funeral?
Que é o que a gente sabe que vai ser. A gente, na época a gente ia lendo, a gente imaginava que era, mas não tinha certeza.
É, mas tava. E essa do funeral, assim, você não sabe que é um funeral, mas na hora que fala é um funeral, daí na hora eu já sei que já me liguei que Ok, é o funeral do Senna.
Sim. Né? E depois disso vem aquela que é a saga mais longa, cara, que tem umas 12 partes, assim, que é Entes Queridos. Entes Queridos. Entes Queridos é um dos jeitos que... em inglês é Kindly Ones, né? Que seriam as gentis, as pessoas que são gentis. Que são aquelas que vêm pra matar ele. Esse é o número que... Esse é o volume que eu menos gosto.
Sério?
Sério. E eu
porque... Explique.
Não, porque o Gaiman, ele tenta fechar todas as pontas da história. Ele tenta dar uma conclusão pra história. E tem muita coisa que ele não consegue.
Que tem muita coisa que não precisava.
Que não precisava também. Isso. E foi difícil, dá pra entender que foi difícil, porque eu tava acompanhando daí nesse momento, né? Aqui no Brasil já não tava mais saindo, né? Tinha dado um hiato de
publicação
aqui no Brasil, de editora. E eu tava comprando as edições americanas. E, cara, ele chegava a atrasar 3 meses cada edição, assim. Pensando...
Como fazer, né?
Que ia, como é que ia jogar e tal. E é interessante porque a DC, a gente tá falando de uma empresa, né? Gigante, assim, tal. Mas olha o cacife do cara, porque ele atrasava e o pessoal...
Não, bancava.
Vai lá.
Bancava.
A gente acredita no teu potencial, vai lá. Guilherme. E terminou, essa é a edição que ele revisita todas as outras histórias, todas, ou pelo menos a maior parte delas.
Que inclusive não dá pra você ler ela sem ter lido o resto.
Né, não fica legal. Assim, é por isso até que eu acho que é mais... eu tenho até que reler.
É autorreferencial, né, demais, talvez isso incomode.
Eu tenho que reler, e daí eu achei foda, porque daí tinha os mistérios lá que eu acabei descobrindo já de cara, assim, tipo, olhava, não, mas esse cara aqui é o Loki disfarçado. tipo, aparece o cara, assim, com... Não, mas é o Loki, assim,
de cara. Todo mundo sabe quem é.
Né? E daí termina essa saga, que acontece efetivamente a morte dele. E a outra eu acho legal, cara, que é o último arco, que é o Despertar.
Sim, né? Que daí é o surgimento do novo Sandman.
E daí o Gaiman...
O novo Perpétuo... Não é o novo Perpétuo, a nova entidade que vai assumir a cadeira de Perpétuo, né?
É, porque tipo, aí não é a mesma coisa, né? Os caras
dizem
que é, mas não é.
Aliás, essa solução do Neil Gaiman é sensacional.
Mas é, cara, a solução do Doctor Who.
Ah,
é a solução do Dr. Who, porque o que acontece, é um personagem...
O
Dr.
Who vem antes, né?
É, porque o Dr. Who vem antes, mas é uma solução assim, porque você precisa trocar o personagem, por razões que ou o ator tá velho, ou o autor pediu, por favor, não usem a minha versão, vou deixar uma nova versão para vocês.
Claro.
E ele cria e usa ali, e tipo, e é uma versão que diz, eu sou o mesmo cara, eu tenho as mesmas lembranças, eu sou...
Mas sou outro.
E daí entra, daí eu não vou também entrar nos detalhes, porque, cara, é um monte de picuinha de detalhes assim pra contar, assim, né? Mas fecha a história e a última história volta o teu amigo Shakespeare.
Lógico, sempre.
E daí é a Tempestade.
Isso.
Que é a última peça, e daí é o encerramento. E nessas horas, isso que eu acho foda, o Gaiman, quando ele se solta, quando ele não tá com...
prazos.
Não só prazo, mas acho que ele... a conclusão que ele faz na Tempestade é mais... Acho mais bacana do que a conclusão que ele fez de querer fechar tudo. Não, vou tentar resolver tudo.
É, porque eu acho que resolver tudo não é solução, né?
Não, e tem coisa que é melhor... Que você fala, é melhor deixar aberto mesmo.
Deixa aberto, deixa pra cada leitor pensar o que quiser e tal.
E daí termina nesse Despertar.
No 75º volume.
É, e depois disso, né, vem uma série de spin-offs que a gente ia falar aqui, né? Porque o Gaiman, ele rendeu algumas coisas. Aí eu ia falar de top 5 derivados da série do Neil Gaiman. Né?
Mas eu acho que o primeiro, ou mais spin-off da morte, não é?
É a morte que foi a personagem ganhou.
Tanto é o Preço da Vida e o Grande Momento da Vida.
Exatamente, são duas minisséries que saem que mostram assim: existe uma lenda que a morte, uma vez a cada 100 anos, ganha uma vida humana pra ela sentir entender melhor a função dela, né? O que é uma vida e tal. E é muito bonitinha a história.
Das duas meninas com a neném.
Não, essa é a segunda.
Essa é a morte e o Grande Momento da Vida, não é?
Momento da vida, eu tava falando do preço.
Ah, tá, desculpa.
O preço, desculpa. O preço da vida, né? E daí a segunda é essa do...
Que é triste,
é cara. Outra. E sempre, engraçado que o Gaiman sempre coloca as coisas, porque ele vai falar lá, tem um texto que eu acho muito bonito que abre lá, que ela tá, a guria tá sozinha no quarto de hotel e ela tá falando sobre os suicídios que acontecem nos quartos de hotéis, o que, que é um quarto de hotel que te recebe. Você tá ali, mas você não tá ali também, é um espaço impessoal, né? Eu acho muito, muito bacana, assim. E o engraçado é que essas histórias da morte, elas estão dentro da... Não dentro, mas aqui no Brasil elas foram publicadas num volume caríssimo lá pela Panini também. Que tem tudo dela, assim, é bonito e tal, mas é o que tem, acho que hoje, pra acessar. Não sei se eles vão publicar versões mais.
Acho que vão, cara. Acho que na hora que eles terminarem aquela...
A nova do Senna.
As novas 10 lá, eles devem publicar da morte. Outra coisa que o Senna lançou é o Livro da Magia. Que eu particularmente acho mais legal do que o Senna.
Sim.
Por uma razão muito simples, ele é menor. né? Sim. Então eu consigo ler numa tarde. E daí eu vou lá no Edgar Allan Poe, que sempre fala que uma boa história é aquela que você pode se isolar do mundo e lê-la de uma vez só, pra se isolar do mundo mesmo. Porque uma vez eu tentei, aliás, tentei não, eu fiz isso. Eu fui pra praia e li o Sandman inteiro, os 10 volumes. Vou dizer pra você, não faça isso. Não é uma boa ideia. As histórias todas se confundem na minha cabeça. É tanta informação que não dá conta. Eu li em 4 dias, cara.
Então, mas
não faça isso.
O Sandman, cara, é coisa pra você ler assim. Você pega um final de semana e você lê o primeiro arco lá, o Príncipe Noturnos. Daí no outro final de semana você lê o segundo. É coisa pra você ler assim, despacito, assim. Você tentar ler. Você pode, mas é que entra a mesma coisa quando eu tentei ler Watchmen, né, cara? Eu tentei ler Watchmen numa tarde.
Ah, eu fiz isso. Eu fiz isso antes de ver o filme. Mas também não é legal.
Não. Isso você já tinha lido antes?
Umas 20 vezes antes. Não, 20 eu tô exagerando, mas são 5 vezes.
Uma coisa é você ler em uma tarde quando você já leu antes. Outra
isso.
coisa é você.
Não, mas eu já tinha lido o Sandman antes. Eu tinha lido ele do jeito. Mas eu lia pela Globo, daí depois eu comprei aquelas edições da Conrad. Cada vez que saía a edição eu lia.
Sim.
Aí quando acabou todas, eu resolvi reler. Daí eu li de uma vez só, daí não é tão legal. Ler aos poucos é bem mais legal.
E daí a gente vai ter Morte, que a gente falou, spin-offs. Sim. Os Livros da Magia, que só pra constar pra vocês, acho que é legal contextualizar, é a história de um garoto chamado Timothy Hunter, que tem potencial pra se tornar o maior mago da Terra, e daí quatro do professores, universo. Entre eles o John Constantine, né? Vão pegar ele pra ensinar, e daí são quatro histórias longas, assim, umas 40 páginas cada uma, eles mostrando, e é uma história que serve pra mostrar o universo DC, é meio engraçado, porque acabou ficando muito como um trabalho autoral, e é legal, só que ao mesmo tempo ele era um trabalho pra divulgar esses personagens de história em quadrinhos, esse selo, que por causa das histórias do Sandman estavam atraindo muito, tinha muita gente escrevendo sobre personagens mágicos na época, né?
Claro.
O pessoal tava em cima. Além desse, nós temos...
O Caçadores de Sonhos, que tem a versão em quadrinhos e a versão livro ilustrado, né?
Sim.
Eu acho o livro ilustrado mais legal, cara.
Eu gosto da versão em quadrinhos por causa do desenhista, né? Mas o Paul Craig Russo, eu gosto do trabalho dele.
É.
Mas, bom, mas... a gente acha que as aquarelas, as ilustrações do Shitaka Mano que faz, né? A primeira versão que a gente fala que é o livro ilustrado, ela sai nos anos 90 ainda. Então é tipo spin-off mesmo. Já
o quadrinho é bem depois.
Agora, acho que
tem 2009, 2010.
2010 pra cá, assim. Mas, e é legal.
Assim. Mas a versão lá do... que é o livro ilustrado é sensacional, cara. Sim, adoro.
Essa vale. Detalhe, as duas... se eu não me engano, estão disponíveis pela Panini.
Deve ser.
Caçadores de Sonhos, Sandman, você encontra lá. E o que é legal dessas edições é que você não precisa ter lido o Sandman inteiro.
É.
Né?
Só precisa saber mais ou menos a ideia.
Separado, assim, é.
Aí você tem o Noite Sem Fim,
que foi uma edição de 15 anos da série. E essa é bonita.
É muito legal.
É bonita porque, cara, você tem os pesos pesados pra caralho. Né? Você tem Paul Craig Russell, você tem o...
J. Wade Williams,
o Frank Whiteley, Milo Manara. Milo Manara, o Michelangelo Prato.
É
assim, é uma galera assim top.
E as histórias são muito bacanas, né?
São 7 contos, cada um deles sobre um dos perpétuos, né? Que o Gaiman escreveu justamente pra comemorar os 15 anos da série. Tem os seus melhores momentos, tem os seus momentos mais ou menos, mas, porra, cara, é um livro que vale a pena.
Não, é muito legal.
E esse eu espero legal. Que... Acho que também tem disponível já.
Eu acho que depois que acabou o Sandman, é o melhor que o Gaiman fez. Eu acho melhor do que o próximo que a gente vai comentar agora, que é o Prelúdio.
Que daí, esse Prelúdio, o que o Gaiman fez? A série tava fazendo o quê? 25 anos agora, né?
Acho que é isso.
E
89...
É, 2019 é... 30 anos agora, hein?
30 anos agora, então... Então era 25
anos porque era
isso.
Foi lá atrás, assim. E a ideia, eu acho que o Gaiman Sandman é, pra mim, ao meu ver, a melhor obra dele, assim.
Claro, tipo, claro.
O pessoal pode... Mas foi ali que ele começou, foi ali que ele criou, tem um monte de ideias que aparecem nos livros dele depois. E o jeito que ele faz ali tá muito bem feito. E eu acho que ele mesmo não tava muito satisfeito com o final que ele deu pra série, cara, naquela época lá atrás. Então ele vai contar uma história que seria, tipo, antes da história começar, né?
É,
o Sandman antes do momento que ele foi capturado lá no começo. Ele vai explicar por que ele foi. E eu adoro, porque primeira arte do Williams III.
Ah, é maravilhosa,
que
né?
Que é do caralho. E ali fica muito claro, fecha pra mim a obra. E eu não recomendo que ninguém leia primeiro o Prelúdio, apesar dele ter esse nome. Eu acho que é legal ler...
tem que ler por último.
Ler a série inteira, na ordem, os 10 primeiros volumes. pega um ou outro spin-off ali no meio, assim, que a gente falou aqui, que acho que compensa, assim. E no final, depois que você leu tudo, você lê o prelúdio. Porque, cara, ele dá um outro ar sobre o personagem, enxerga o Sandman de uma outra maneira. Tem toda uma questão, a construção do personagem, que ele parecia toda frio e distante, começa a fazer mais sentido. Eu achei um puta trabalho.
É, eu gostei, mas eu não sei se foi o jeito que saiu aqui em três versões, sei lá, mas eu não... Eu gostei, mas não tanto. Se eu pegar tudo que eu já li do Sandman, o que eu menos gosto é o prelúdio. Acho que eu devia ler de novo, né, pra reconsiderar isso aí.
Eu não sei, ou não, cara. Às vezes, simplesmente, a gente não bate, né, cara?
É.
Porque uma coisa é a gente olhar pra obra, eu acho que quando tem problemas estruturais, problema de roteiro, é uma coisa, né?
Ah, não, mas isso não tem, né?
Isso a gente vê. Se não tem, às vezes, simplesmente, a gente não curtiu e a gente pode não curtir, cara. Não tem problema.
É, porque imaginar que o Neil Gaiman vai fazer furo de roteiro é ingenuidade.
Acontece. Se a gente olhar bem...
Tudo, ah, mas é muito pouco, né, cara?
Tudo, se a gente olhar bem, a gente acha problema em tudo.
Ah, mas daí você quer só olhar pelo em ovo, você acha mesmo.
Não, mas você acha problema de cara, as coisas que eu mais gosto, assim, tipo, Mad Max lá, eu me lembro que eu assisti aquele filme umas 300 vezes, e eu achei erro de continuidade nele, cara.
Uia.
Tem um caminhão, presta atenção, um caminhão que explode o mesmo caminhão duas vezes. Ele explode a primeira vez... Aí depois aparece ele inteiro de novo e ele explode a segunda vez.
Era um gêmeo.
É
um gêmeo.
Não, não era. Mas tudo bem.
Tá,
aí agora pra gente fechar aqui essa nossa conversa, Sandman, ele tá sendo relançado, acho que vale a pena acompanhar, acho que é um gibi que tem muita potência, muita graça, as relações não só com as culturas literárias e cinematográficas no entorno, mas também dentro, autorreferências e conjunto, é um universo que vale a pena conhecer, assim. Mas a gente pode sugerir outros universos fantásticos. E a gente agora vai terminar aqui dando dica de dois.
É, eu acho que o mais legal... É, que, assim, pros órfãos do Sandman é o Fábulas.
Sim.
Né? Que o Fábulas é do Bill Willingham, e pelo menos na versão original eram 29 volumes, agora tá saindo em capa dura, não sei quantos volumes serão, porque é outro compilado, mas a ideia é que todas as fábulas, que é a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, o Pinóquio e tal, vem pra Nova York porque tem algo acontecendo no reino das dos mitos, das fadas. E eles têm que se refugiar em Nova York porque tem alguma coisa acontecendo lá. E daí, ao longo desses 29 volumes, você vai acompanhando essas histórias.
É bem, bem bacana.
Oh.
E eu vou sugerir uma, o Bone, do Jeff Smith, que está sendo lançado aqui. O Bone é mais
infanto-juvenil,
né? Saiu o terceiro volume agora, pela Todavia. E é uma história muito bacana, está sendo a versão colorida aqui.
Lindo,
bichinho que é difícil de descrever.
São três
bichinhos, vêm da Bonneville, que é a cidade deles. E eles entram num vale lá, que eles estão fugindo. Que um deles lá fez uma tremenda bobagem lá com a turma, a galera quer linchar eles. Eles fogem da cidade. Começa com eles já deixando a cidade pra trás e caindo nesse vale, onde eles vão conhecer muitos personagens, viver muitas histórias, assim. É bem legal.
E é isso, então Bonne, Fábulas. E a gente fica por aqui, né? Porque acabou o nosso tempo. Hasta la vista, baby.
Tchau, gente, e bons sonhos.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.